Boa tarde, Centro-Sul, são 12 horas e 3 minutos. Você está na Jornal FM. Este é o programa Diálogo que começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Hoje nós vamos mergulhar fundo na história. Numa história difícil, numa história triste, que é a seca de 32 e os campos de concentração que mataram dezenas de milhares de cearenses. Vamos começar com uma tradição nossa, que é o aboio. Um aboio sofrido, que conta um pouco dessa história. Vai lá, Zé.
Essa história é conhecida em toda esta região. Aqui houve um genocídio, morreu gente do montão. A doença associada à fome deixou muita cruz sem nome encravada no sertão.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Bom, a gente começou o programa de uma maneira diferente, com um aboio, contando um pouco da história através de um poema. E do meu lado, para me ajudar a contar essa história e comentar esses fatos também, Dom Edson de Castro Homem, bispo de Iguatu, que teve uma importante participação no processo de tombamento também, e com participações especiais hoje do Padre Anastácio, das SEBS, do Marcelo Auler, do blog Marcelo Auler, e o Jornal Dia, e o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, também estará participando com a gente, veio fazer matéria aqui. Valdeci Alves, advogado e ativista na luta pelo tombamento e preservação do sítio do Campo Santo da Barragem do Patu, conhecido como Campo de Concentração de Senador Pompeu. Dom Edson, é um grande prazer ter novamente o senhor aqui no programa, principalmente para tratar de um assunto que é uma coisa que eu sei que o senhor gosta também, que é o resgate histórico. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Fico muito contente de poder estar hoje tratando desse tema, que é um tema dramático, não é um tema fácil, mas é importantíssimo recuperar a história, como eu disse em várias ocasiões, para que nós não repitamos os erros do passado. E temos a esperança de construir uma história nova, mais humanitária e muito mais justa e certamente fraterna. Esse é o objetivo de nós cristãos, de todos aqueles que têm fé ou têm uma religião.
Esse momento, eu sei, o senhor participou junto, acompanhei em 2 anos, o senhor já está há 3 lá, né, participando desse momento da caminhada das almas. Eu queria relembrar esses 2 anos, eu fiz uma pequena surpresa, nós vamos ouvir uma matéria que nós fizemos, onde o senhor tem uma participação importante, e eu considero aquela fala do senhor uma das mais importantes que eu considerei ali naquele momento, porque ali não foi só a puxada de orelha, foi a afirmação de todo um trabalho que a Igreja Católica abraçou em cima dessa tradição de tentar preservar. E a gente sabe que o campo não foi totalmente destruído ou maculado porque a fé não permitiu. A fé não permitiu e começou com a Igreja Católica. Vamos ouvir a matéria do Edson para lembrar e em seguida o senhor comenta. Não, vamos lá.
Sábado, dia 20 de julho de 2019, foi um momento histórico. Eu acompanhei Dom Edson de Castro Homem na missa e logo em seguida teve o ato de tombamento do campo de concentração do Patu. Sim, campo de concentração, que era onde as pessoas eram colocadas, sertanejos eram colocados, cearenses foram aprisionados nesses campos praticamente para morrer de fome e doença. Eu vou reprisar para vocês uma matéria que eu fiz e que conta a história deste campo e porque ele é importante dentre os 7 campos todos que existiram no Ceará. Antes de Hitler, o Ceará tem uma página negra, assim como também tem no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. O tombamento vai permitir que todo esse trabalho que começou há um tempo atrás, ele possa ser resgatado, vai ser transformado em um sítio histórico, aonde se transforma também em um ponto turístico, para que as pessoas possam reviver e conhecer a história que muitos tentaram fazer com que ela fosse esquecida e apagada. Tamanha a vergonha que se passou e que é realmente. Eu vou reprisar um trecho das matérias, nós vamos ouvir algumas pessoas importantes.
A caminhada da seca, realizada no segundo domingo de novembro, nasceu de uma iniciativa dos fiéis católicos de levar água e acender velas na intenção dos mártires da seca de 32. O costume chamou a atenção do padre Albino Donati, missionário da Diocese de Trento, na Itália, que após pesquisar a história, decidiu organizar a Caminhada da Seca. Na seca de 1932, os campos de concentração foram a solução encontrada pelas autoridades do Ceará para evitar que a capital Fortaleza viesse a ser invadida por flagelados.
Filho de senador Pompeu, o advogado Valdeci é um estudioso dos campos de concentração.
Mas o único em que botaram flagelados nos prédios, nos casarões, foi o do Patu. Por isso que é o único que tem algum resquício. Carinhos não tem nada, que foi abarracamento de madeira com palha de carnaúba. O Buriti do Crato, eu estive lá recentemente fazendo as imagens, não resta mais nada, só o local. Até o cemitério destruíram. Não é que Xaramubim, o povo de lá não sabe onde foi o campo, porque Xaramubim foi extinto. Quando começou a morrer gente aqui, eles extinguiram Xaramubim, com medo da epidemia matar o povo lá também, e extinguiram Cariúso, que tinha 31 mil pessoas. Mantiveram Buriti, mantiveram Ipu, mantiveram senador Pompeu e mantiveram os dois de Fortaleza. Então, nesse sentido, qual é a importância de preservar? Porque é o único realmente que tem patrimônio material em que ficaram dentro, hospedados, os flagelados.
O senhor José Nascimento Souza vem todos os anos ao cemitério do Campo Santo da barragem do Patu.
Eu venho primeiro de tudo porque eu sou cristão, né? Aí venho com a finalidade de rezar pelos mortos, mesmo tendo a certeza que aqueles que morreram já estão com o senhor, com Deus, com o Pai. Mas também a gente vem para ver se a gente mostra assim para as autoridades, né? A responsabilidade, acorda elas, né, para a responsabilidade que tem para com o povo.
No lugar, tradicionalmente é realizada a missa, que mais uma vez contou com a presença de Dom Edson de Castro Homem, bispo de Iguatu. Na sua homilia, Dom Edson destacou a importância do resgate histórico desse fato para que jamais seja esquecido.
Eu prometi, não a você, mas a Jesus. E quando se promete a Jesus, se deve cumprir. Enquanto eu for bispo de Iguatu, e enquanto eu tiver saúde, eu estarei aqui para fazer sua memória e para dizer essas mesmas palavras que disse, repeti-las sempre, até que um dia encontre resposta. E a resposta é a abertura da história para que todo mundo conheça a vergonha que aqui se cometeu.
Eu conversei também, na época, ano passado, com o jornalista Marcelo Auler, do Jornal do Brasil e do blog Marcelo Auler. Ele veio a Iguatu e foi a senador Pompeu, produziu uma série de matérias para o Jornal do Brasil falando sobre o tema.
A tua impressão quando você soube da história e em seguida quando você encontrou a história, que você mergulhou nela?
História, desde que me contaram a história me chamou a atenção, porque eu acho um absurdo que isso tenha acontecido no Brasil. E que, como dizia meu amigo Enfio, a turma lá do Sul Maravilha não saiba o que acontece aqui no Nordeste. Essa história é impactante, não faz parte apenas da história do Ceará, ela faz parte da história do Brasil, deve ter ocorrido em outros estados, provavelmente, e acho que isso não pode morrer. Eu parabenizo os fiéis de senador Pompeu, que mantiveram a preocupação de rezar pelos mortos do campo de concentração, e que com isso chamaram a atenção da igreja de Senador Pompeu, que atentou para a gravidade do que ocorreu em 1932 e conseguiu ao longo desses 36 anos fazer essa caminhada pelas almas da barragem do Pacu. Assim como tem caravana para Juazeiro, vai ter caravana para conhecer o que se passou num campo de concentração, lamentável campo de concentração, como ocorre na Alemanha atualmente.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
12 horas e 13 minutos, você está na Jornal Diálogo Especial, hoje contando a história dos campos de concentração do Ceará, principalmente, em particular, o de Senador Pompeu, que era o Campo Santo da barragem do Patu. Aqui do meu lado, Dom Edson de Castro Homem. Dom Edson, voltamos 2 anos aí, no resumo, numa matéria de 5 minutos, onde aquela sua participação, aquela sua homilia foi muito forte. Eu me lembro que era um carro de som, no ano seguinte já veio um palanque com mais conforto e muito mais cuidado com as pessoas, inclusive, na questão de infraestrutura melhorou bastante. No ano seguinte veio um tombamento.
Sem dúvida, eu percebi que o prefeito, e é necessário dizer isso, assumiu para ser essa causa. E quando o poder político assume, mesmo que não assista à igreja, faz uma grande obra de restauração, que é, na realidade, aquilo que eu pedi, que a história seja conhecida e essa história seja valorizada, para que não se repitam entre nós essas barbaridades. Eu fiquei muito emocionado, eu ia subindo com o povo, fazendo a romaria, até estimulado pela nossa pastoral social, o padre Anastácio, evidentemente, e seus colaboradores. Eu ia caminhando, como todos iam, mas quando chego lá, aí eu tive aquele impacto, que é o impacto da realidade. Meu Deus do céu, aqui existem pessoas que foram enterradas. Antes de serem enterradas, elas passaram fome, elas passaram sede e elas sofreram de doenças devido a essa inanição absoluta. É algo que me chamou muita atenção. Então eu fiz realmente uma homilia de coração aberto. Me chamou também muita atenção o fato que foi narrado, se não me falha a memória, pelo próprio padre Anastácio, que as pessoas no mês de novembro pediam ao padre Albino para rezarem pelas almas do Patu. E ele também não sabia o que era isso, ainda mais que ele era italiano. E ele perguntando, conversando, aí é que ele ficou sabendo que essas almas do Patu eram uma referência àqueles que tinham morrido no campo de concentração. E aí ele tem a ideia de fazer essa espécie de romaria ou peregrinação, que no fundo é uma caminhada até lá com as pessoas. E isso se mantém há mais de 30 anos.
São 32, acho que 35.
36, né, me parece.
36
anos. Então é algo impressionante, essa fidelidade do povo a essa caminhada, por sugestão do padre Albino. Então eu fico muito emocionado sempre quando eu penso nisso e sempre quando eu falo. Romaria das Almas. Que na realidade é uma romaria de vivos.
De vivos, exatamente, em favor daqueles que se sacrificaram, são mártires, né? Como o senhor já falou. São mártires, são pessoas mártires, quer dizer, eles vieram procurando uma coisa, receberam outra e morreram por isso. Né? Então realmente é muito complicado você saber disso. O padre Anastácio tem uma fala muito interessante sobre isso. Ele faz um comparativo muito interessante, como que essa história se manteve. Vamos ouvir.
São marcas de sofrimento, de um descaso total. O povo foi confinado como bicho no curral. Eis a origem do nome, famoso curral da fome que provocou tanto mal.
A história do povo de Israel, dos retirantes de Israel, antigo, essa história chegou até nós porque eles contaram por séculos de pai para filho. essa história que vem sendo contada desde 1982 pelo povo do senador Pompeu, ela foi se espalhando. E hoje já temos quantos estudiosos, universidades, a imprensa, mas no Rio de Janeiro teve aqui agora nessa romaria, 36ª romaria. Nós já temos livro de história do Ceará, um novo livro já que eu contei, já contando essa história do campo de consagração. Então é cada vez mais tornar visível e conhecido que campos de consagração existiram aqui no Ceará, no Brasil, no Nordeste, muito antes daqueles lá da Segunda Guerra Mundial, do nazismo.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
É interessante essa colocação do padre Anastácio, porque realmente foi assim que aconteceu. Tanto na forma, na Bíblia, né? A preservação da história via através da contação do caso de história oral, como também agora, também no Campo Santo do Patu.
A tradição é sempre oral, né? Depois é que se escreve.
Isso. E agora a gente está vendo que essa tradição foi que garantiu que isso se mantivesse preservado, para que a gente pudesse entrar no tombamento, né? E veio o tombamento, finalmente chegou o tombamento esse ano, dia 20 de julho, aconteceu o tombamento, foi uma festa interessante, uma cerimônia interessante, o senhor esteve lá participando, estivemos juntos, e a gente percebe que que o interesse local sobre o assunto aumentou absurdamente, estava completamente lotado de gente para poder acompanhar esse tombamento, e não se falava outra coisa na cidade. Então, isso quer dizer que é possível, sim, fazer as pessoas gostarem da história, mesmo que ela não seja uma história bonita de contar, até mesmo pelo exemplo, não é isso, Edson?
Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, se dizia, o que é uma inverdade, que a nossa história não tem violência, e que o brasileiro é cordial, são temas que hoje está mais do que provado que são ideológicos. Claro que existe gente que trabalha pela paz, inclusive nós que estamos querendo, né, que a paz aconteça, uma paz sobretudo social. Aliás, só pode haver paz social para alguns, mas a paz também ela é pessoal, ela é íntima, é a paz da consciência, é a paz com Deus, por exemplo. Mas há muitas dificuldades no Brasil de se recuperar sua história por causa desse mito que não existe aqui nada de violento, nada de radicalmente injusto, né? É assim que a história vai sendo narrada em muitos lugares. Isso é um mito, não... E aqui no Ceará, como em outros lugares também do país, e no Nordeste de modo especial, mas não só no Nordeste, nós temos várias atitudes de cima para baixo. Porque às vezes a gente fala de crimes e de assassinatos no nível, digamos, horizontal, mas também no nível vertical, quer dizer, de as nossas autoridades que deveriam nos proteger, e elas são responsáveis por essas barbaridades. Então, eu fico impressionado que quando se tenta apresentar uma história do Brasil, é muito enfeitada, né?
Muito pink, rosa, né? Muito rosa.
É,
né?
Isso mesmo.
Rosa e azul, né? Como
ontem mesmo, né? Nós falávamos há pouco a respeito dos índios, né? Isso. Os quixelões aqui na nossa cidade de Iguatu, que só temos a palavra Iguatu, porque a história desses índios ninguém conhece, eles não estão presentes. Aliás, foi uma crítica que eu fiz à nova catedral. É que não tem a história de Iguatu e não tem nenhum vitral lá que apresente esses índios. Coisa diferente em outras cidades que eu já visitei aqui da nossa diocese, em que é uma homenagem aos índios. Então, só para dizer isso, que essa violência ocultada, porque eles foram mortos pelos brancos, né? Pelos chamados conquistadores.
Isso.
E que eram cristãos. Ou não era?
Eram cristãos.
Se diziam, né?
Se a imagem chegou com 300 anos, né? Ou seja, há 300 anos já havia uma tradição.
E eles não foram mantidos. Então, eu não quero com isso me distrair do assunto, mas trazer justamente para a realidade. Nós temos o hábito, que é um hábito nacional, de fazer uma cortina, né? de silêncio em cima da história, quando ela nos apresenta essa dimensão dramática da injustiça social em todos os termos. E até hoje nós vemos certos projetos que estão por aí que não querem permitir que nós assumamos a nossa história na sua veracidade. E por isso é que os erros se repetem, sobretudo de cima para baixo, porque nós não queremos mostrar a história como de fato ela aconteceu.
E é interessante a sua abordagem, Dom Edson, porque a gente percebe que o fato de ir buscar e resgatar essa história dos Cariri, Quixelô, dos Quixelô Cariri, Muqueiro, dos Icós e vários, os Jucás e tal, precisa ser feito porque é parte da história. Eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram, quando os holandeses, os franceses, sei lá, quando o homem branco chegou aqui. Então é preciso, essa história foi literalmente apagada. É uma história de luta, de guerras. Eles não entregaram território, pelo menos essa região dos Cariris aqui que a gente conhece, pelo que sei, não entregaram isso facilmente. Eles foram, tiveram que ser dizimados, muitos deles, porque eles não aceitavam a invasão. Aceitavam Deus, mas não aceitavam a invasão. Então isso foi o que realmente provocou boa parte do extermínio, além das doenças, obviamente, que os homens brancos trouxeram para cá. Mas voltando ao nosso assunto, e fica aí a cobrança, obviamente, o desafio, né, que o Dom Edson acabou de colocar, de vamos resgatar a história dos nossos índios, que ela faz parte, é um pedaço da história de Iguatu, de toda a região centro-sul, que está absolutamente solta. Ela precisa ser unida e juntada, como foi essa da barragem do Patu, do campo de concentração, que é uma situação grave, que muita gente não quer falar sobre isso, não queria, né? Agora, por pressão popular, por pressão da própria igreja, acabaram tendo que contar a história como ela realmente é. Não tem nada de pós-verdade, não tem nada de mentira, é exatamente como aconteceu. E o Valdeci Alves é um advogado e ativista do movimento, ele conhece muito sobre o assunto, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Vamos ouvir o que é que o Valdeci fala sobre esse tombamento também.
As doenças no campo de concentração começaram em junho de 32, sarampo, matando as crianças. Calcula-se que a maior parte das crianças morreram, cerca de 4 mil crianças. Os números a gente pode aquilatar pelo relatório da Comissão de Profilaxia Médica, que veio do Rio de Janeiro, e somando-se aos relatos dos sobreviventes, porque o governo tocou fogo em todas as fichas, não deixou nada, eles apagaram a história de todos os campos, queimaram tudo. A imprensa chega a dizer que lá teve 20 mil pessoas no Patu, eu acredito que teve mais, e que de junho de 32 a março de 33, sobretudo de setembro de 32 até dezembro de 32, foi quando morreu mais gente, né? As crianças de sarampo, os adultos morriam de tifo. Bom, Luiz, o processo de tombamento, na verdade, ele iniciou-se em 1996. Uma luta da sociedade civil. E nesse tempo, quem deu início à luta foi a equipe cultural 1922, formada por ativistas, né? Escritores, professores, poetas, atores, né? Pesquisadores de toda a ordem e pessoas que entendiam que era preciso resgatar essa história. E tivemos grande ajuda do padre João Paulo Giovanazzi, que era padre na época, que nos supriu com muito material fotográfico. Foi um grande aliado nessa luta com a sociedade civil. A sociedade civil, então, nesse ponto, abriu um novo caminho no resgate da memória, porque já existia outro caminho de resgate e manutenção da memória, representado pela caminhada da seca. O tombamento pelo poder público municipal é o fechamento de um capítulo de luta da sociedade civil pela preservação da memória e do patrimônio histórico do campo de concentração do Patu. Certamente até o final do ano que vem deve sair o tombamento estadual. A questão do campo de concentração chamou a atenção de toda a mídia nacional e internacional. O jornal Dot Velho fez lançamento de matéria, que é da Alemanha, sobre o campo de concentração. Agora começa o segundo capítulo, que é o quê? Recuperar o que pode ser recuperado, ocupar os prédios que podem ser ocupados para preservar melhor, colocar vigias no local que pode ser membro da própria comunidade contratados pela prefeitura,
né? Casar a preservação do sítio histórico, do patrimônio material, com a Caatinga no local, que a área é muito grande, pertence ao Denox.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
São 12 horas e 28 minutos, você está na Jornal FM, no programa Diálogo, eu sou Luiz Sucupira, me acompanhando hoje, me dando a honra, o Dom Edson de Castro, um homem bispo de Iguatu. Nós estamos conversando sobre o tombamento do campo de concentração da barragem do Patu e, obviamente, também está correlacionado, está totalmente interligado à caminhada pelas almas do Campo Santo da barragem do Patu. Um momento histórico que aconteceu agora dia 20 de julho, fruto de um grande envolvimento de toda a sociedade civil organizada e também de pessoas da comunidade, onde eles fizeram questão de, não, nós vamos manter isso como está, vamos cavar isso aqui e vamos mostrar, como já disse Dom Edson, a vergonha que aconteceu aqui para que nunca mais volte a acontecer. Dom Edson, 4 mil crianças, né? E eles destruíram os documentos. Eu estava falando exatamente disso. Olha que coincidência. Mas nem é coincidência. Na realidade, o Valdeci, ele concorda com o seu pensamento.
É, realmente, isso é uma tragédia, mandar queimar documentos. Foi o que aconteceu também com Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, que mandou destruir os documentos de compra e venda dos escravos. Aí dizem que era para que os donos de terras não dessem a indenização, porque na época se falava muito disso, indenizar os escravos que teriam sido libertados. Mas o problema é que fez um grande mal à história. Nós, para conhecermos essas transações comerciais, nós temos que recorrer a Lisboa, a Portugal, porque tudo foi queimado. Então, essas queimas de artigos são contra a história, né? Porque a história precisa ser conhecida, mesmo que ela tenha algo que nos cause estupor. A própria igreja tem sua história, que tem um lado negativo, e ela jamais escondeu isso.
E é verdade o que o senhor está falando, bem colocado, porque se você pode destruir um documento, vários documentos, tentando apagar a história, mas a tradição oral fica. Você não pode, você teria que matar as pessoas também, todas as que estiveram naquele momento. Então, isso seria praticamente impossível, né, de acontecer. Então, a história continua sendo contada, apesar de terem queimado os documentos, ela continuou sendo contada de forma oral até que chegasse o momento em que ela passa a ser documentada e tombada. É um grande avanço.
Por que me fere muito isso? É meu costume de igreja. Eu sei que fica tudo guardado.
É verdade.
Fica tudo guardado, né? Em um determinado momento se põe à luz do dia, porque às vezes não é possível mostrar certas coisas para uma geração que é presente. A geração futura pode conhecer. Isso é importante. Agora, quando se trata de uma instituição que é o Estado, causa um grande espanto, né? Que renegue ao seu próprio povo a possibilidade de conhecer aquilo que aconteceu, né? Aquilo que foi realizado, mesmo que tenha sido algo até perverso, como
com
é o caso que nós vemos aqui no Ceará.
Bom, eu continuo com o Valdeci também, porque ele vai dar um relato agora, Dom Edson, mais forte ainda. Ele vai contar a história de todos os campos de concentração do Ceará. Vamos ouvir o Valdeci.
Esse campo de concentração aqui, de 32, que é o do Patu, ele é o único campo de concentração que foi arquitetonicamente preservado, porque foi o único campo que eles colocaram flagelados nos casarões de alvenaria dos ingleses, que foi o canteiro de obras construído em 1919 para poder servir de base para os operários, os engenheiros ingleses da Norton Griffiths and Company, que era a empresa inglesa que foi contratada para fazer a barragem. Só que em 23, com a saída de Deputados Pessoa e Arthur Bernardes assumindo, ele parou as obras no Nordeste. Em 32, esse canteiro, que teoricamente serviria para a construção de uma barragem que vinha desde onde começa essa até aqui a parede, A parede teria 560 metros e uma capacidade de 200 milhões de armazenamento de metros cúbicos. Hoje, a que foi termada só tem 70 milhões. Vinha até aqui. Mas o canteiro de obras que faria, teoricamente, essa barragem para libertar o povo da miséria foi abandonado em 23. Em 32, o governo federal, juntamente com o governo estadual, transformou esse canteiro de obras num acampamento de flagelados com o nome de Campo de Concentração do Patu. Eles criaram em 32 sete campos de concentração, dois em Fortaleza, que foi o Pirambu e Otávio Bonfim, utilizados com o mínimo possível de flagelados para poder já chegar lá e já ir para o porto e mandar para fora do estado. Teve o dia de mandarem 1.000 pessoas para fora do Ceará ou para a região do Pará ou do Sudeste. Os dois campos de Fortaleza eram o pessoal mais sadio que eles selecionavam para mandar para fora do estado. Os três campos, Quixeramobim, Senador Pompeu e Cariúza, à beira da linha férrea, porém, se chegava ao antigo acampamento do Denox nesses três, com a extensão só para ele, a Quixeramobim tinha 4 quilômetros, a do Patu 4 quilômetros e a de Cariú saindo de Iguatu 24 quilômetros. Esses três canteiros de obra foram utilizados, mas o único em que botaram flagelados nos prédios, nos casarões, foi o do Patu. Por isso que é o único que tem algum resquício. Cariú não tem nada, porque foi abarracamento de madeira com palha de carnaúba. O Buriti do Crato, eu estive lá recentemente fazendo as imagens, não resta mais nada, só o local, até o cemitério destruíram. Não é que Quixeramobim, o povo de lá não sabe onde foi o campo, porque Quixeramobim foi extinto. Quando começou a morrer gente aqui, eles extinguiram Quixeramobim com medo da epidemia matar o povo lá também, e extinguiram Cariúso, que tinha 31 mil pessoas. Mantiveram Buriti, mantiveram Ipu, mantiveram Senador Pompeu e mantiveram os dois de Fortaleza. Então, nesse sentido, qual é a importância de preservar? Porque é o único realmente que tem patrimônio material em que ficaram dentro, hospedados, os flagelados. Aqui teve tanta gente que tinha barracamento em todo canto, onde você está aqui, bem aqui, onde tem a barragem hoje, até a beira do rio, na beira da estrada, até a Vila Operária, que fica lá atrás, a uns 500 metros daqui, tudo a barracamento. As pessoas não tinham banheiro, os dejetos eram no mato mesmo, e quando chegou o mês de setembro, que veio a chuva do Caju, todos os dejetos humanos e de animais molharam e teve enxame, era tanto enxame de mosca, que um médico que teve aqui, doutor José Bonifácio Paranhos, que fez a única foto do Patu, a gente até expôs aqui hoje, não sei se você viu, uma foto do Patu, que está até num painel aqui, ele chega a dizer, era tanta mosca que nós tivemos que fazer um enfrentamento. 50 homens foram destacados para enterrar todos os dejetos, separou o doente dos sadios, mandou-se que se fizesse banheiros, passamos a tirar o fígado das pessoas para fazer autópsias em Fortaleza, porque a equipe de médico que veio passaram a fazer autópsia e detectaram que era tifo, que matava os adultos, disenteria, tinha também sarampo, que matava as crianças. Já o pessoal que ficava na beira da praia no Pirambu pegava bicho de pé, que era muito complicado, e tinha uma tal de disfunção farinácea, provocada pelo excesso de consumo de farinha, que o excesso de consumo de farinha provoca um bucho inchado e mata.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
São 12 horas e 36 minutos, você está no Diálogo 98.9 FM, Rádio Jornal, sempre com você. Hoje nós estamos conversando sobre o tombamento do campo de concentração da barragem do Patu. O Campo Santo da barragem do Patu, como eu gosto de chamar, que foi um momento muito importante, histórico para a região, e que a gente está conversando sobre isso. Eu fiz um resumo para que vocês pudessem acompanhar pedaços dessa história para poder ter uma ideia do que aconteceu. Ao meu lado, Dom Edson de Castro Homem, fazendo obviamente os devidos e pertinentes comentários a respeito do ocorrido. O senhor ouviu aí um relato bem forte, né, Dom Edson?
É, sem dúvida nenhuma. Eu nem sabia que farinácea causava esse problema intestinal que levava até a morte. Lembra-nos aquelas pessoas que comem mal, né? Que estão subnutridas, embora estejam com a barriga cheia. Então, tudo isso o nosso povo sofreu nessas localidades que eram concentradas, e nós gostaríamos de trazer para hoje também uma lembrança. Quando se diz que no Brasil não há fome, isso não é verdade. Nós não podemos nem sempre acreditar naquilo que é oficialmente transmitido para nós, porque nós vemos que tudo isso acontece ao nosso redor. Eu, que venho de uma grande cidade, sei o que eu estou falando. À noite, aquelas pessoas que moram na rua, elas são alimentadas por gente caridosa das igrejas, sobretudo a Igreja Católica, dos centros espíritas, e há muita gente que mora nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, além daqueles que são, por causa das drogas, e vivem numa espécie de cracolândia, que é assim que é chamado, e são pessoas que crescem, né? E realmente passam fome. E aqui no nosso Iguatu também existe isto.
É verdade.
É um grupo menor, considerando talvez uma grande capital, como é Fortaleza, mas também há pessoas nas ruas que passam fome e há quem dê de comida. Esse é o mínimo do mínimo. É tão ruim ter que dizer isso e ter que dizer que no nosso país é tão rico, né, haja pessoas que necessitam praticamente daquilo que é mais elementar. E então voltamos ao tema, que é o tema dessa quase conferência, né?
Isso.
Que nós estamos aqui, e aqueles que estão participando através das gravações nos fazem lembrar como, se nós não tivermos cuidado, e é necessário ter uma consciência humana muito delicada, nós caímos nos mesmos erros. Que é o erro da insensibilidade, não se pôr no lugar do outro, né? Não permitir que o outro, por mais diferente que seja, ele seja também nosso parceiro ou parceira na vida, na sociedade. Então, eu espero que esse programa não seja para chocar ninguém. Espero que ninguém esteja saindo da emissora, né? 98.9, porque o programa está muito
forte,
né? E vai para um programa que esteja mais suave, que tem músicas interessantes, é. Que a pessoa pode depois do almoço dar uma cochilada, porque é uma música mais sonhadora, enfim, porque a dimensão desse programa é uma dimensão positiva. Não queremos chocar ninguém.
É, exatamente, queremos contar uma história.
Contar uma história, é uma história que é dramática, trágica, mas é uma história que ela tem dentro de si muita esperança daqueles que morreram, porque eles queriam serem ajudados e queriam certamente viver, e daqueles que sobreviveram, que muitos ainda estão aí vivos e contam como é que foi. E a nossa própria história, que é uma história de luta, uma história de resistência, é uma história, por isso mesmo, bonita, porque nós vamos caminhando, apesar de alguns pesares, ou de todos eles, para algo melhor. Assim esperamos, porque nós construímos essa história que depende, evidentemente, de nós, e para quem tem fé, também da graça de Deus.
Eu guardei aqui um depoimento, que é do senhor Juvenal Gonçalves do Nascimento. Ele é sobrevivente, ele era criança na época. E ele conta como que eles conseguiram escapar. Eu separei, a gente vai ouvir ele todo na íntegra, para poder ter uma ideia. O que mais me causa espanto, toda essa história, é que na Alemanha, os alemães não colocaram os alemães nos campos de concentração. Era judeu, cigano, gay, negro.
E padres também.
Padres também.
A história silencia isso.
Isso. E tanto é que tem um Papa que tem um papel fundamental e foi injustiçado, né? Que,
Pio XII.
Pio XII. E está sendo resgatado isso. Que a história é cruel, ou seja, ela tanto vem para corrigir, como também vem para punir.
Porque, né? Lá havia um patamar das pessoas mais indesejáveis. As pessoas pensam que são judeus, mas não são. Tem os judeus, depois vem os gays, cigano, e lá no fundo do poço estão os padres.
Aqueles que não concordavam com isso que estava acontecendo, né? Então, o alemão não fez isso com ele mesmo. Ele fez com outros. Nós, cearenses, fizemos com os nossos. Isso é que me causa mais espanto histórico. Como é que a gente faz isso com nós cearenses, fazendo isso com nós, nosso povo mesmo? É meio maluco isso. É completamente maluco. E mostra, aí volta aquele ponto que o senhor falou, muito bem colocado, com relação à história, de que a gente tenta apagar aquilo, mas a gente precisa estar de frente da história para que nunca mais isso volte a acontecer. Sob hipótese nenhuma, independente de nós termos ou não termos fome, disso acontecer ou não, nós não podemos permitir que isso aconteça. Vamos ouvir o seu Juvenal, ele contando como foi que eles escaparam. Eu acho que é esse depoimento mesmo, que como eles escaparam.
Em 32, mamãe. Ela tinha 10 anos. Ela era de 22, mamãe. Ela contava os passados aqui. Ela disse, meu filho, eu tinha dia aqui, lá embaixo subi 12 reis. E criança, foi para pegar na masteira, porque não tinha condições não. E morrer de fome. Os bichos pegavam as comidas melhor, comia. Pegava da uíndia, era nós vestidos, a gente já tudo. Em Caruçu, sabe? O pessoal morreu tudo todo para rio. Eles não morreram porque foram escapar, um com a faleza. Meu avô juntou a 10 filhos dele, jogou dentro de um trem. Não vai ter pra fora com a família, senão você não volta não. Não morrer aqui, eu não sai daqui de jeito nenhum. Eu não morrer aqui, aí foi para até em Fortaleza. Aí quando chegou em Fortaleza, eles foram lá pro curral. Aí foi bater uma placa de pinhoi, chamava o meu remédio, foi deixa a mão. Minha mãe disse que eu morri de fome. Aí meu pai disse, não, vocês ganham a cidade, sai pedindo nas casas de governo. Aí saí pedindo, casa em casa. Lá no Rio não tinha de jeito nenhum, nem curso, nem nada. Eu sei que ele vai escapar nem pegou o bicho, eles foram para.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde a todos. Voltando aqui ao programa, são 12 horas e 45 minutos. Você está na Jornal. Este é o programa Diálogo. Eu sou Luiz Sucupira. Vamos lá. Dono Edson, a gente fica imaginando como seria o sofrimento daquele povo naquele campo de concentração, né? Eu fico tentando imaginar, mas mesmo que eu imagine, não chega nem perto do que realmente
não,
é.
Não dá para imaginar, mas é uma cena de desespero. E como eu não conheço essa cena de desespero, a não ser na televisão, por esses povos que caminham, querendo passar para a Europa, por exemplo, e morrem no meio do caminho, morrem à beira da praia. Agora nos Estados Unidos a mesma coisa, do México para lá. Então, desespero, né? Que a pessoa não tem esperança e, no entanto, tem um pouco de esperança. É aquela história, me ajuda por amor de Deus, né?
É que são, ruim é você não saber para onde vai, principalmente na sua terra, mesmo tendo para onde ir, ser tratado como foram, né?
E tudo confinado, né? E depois, diferentemente da barbárie nazista, porque eles eram vitimados, você está morrendo porque você é isto ou é aquilo. Aqui não. Aqui não tem uma razão.
A razão era não deixar que eles chegassem em Fortaleza, né?
Nem eles não sabiam disso?
É, eles não sabiam. Não, não pode chegar em Fortaleza, porque Fortaleza
não
é uma cidade
razão,
linda.
Vocês não valem nada, não vocês não, né? Não tem essa picha, né?
Não foi dito para eles porque que eles não podiam ir para Fortaleza. Ir, né? Só que não podiam sair dali.
Quer dizer, e eles não fizeram nada, porque imaginemos alguém que esteja dentro de uma prisão porque fez um crime e ele sabe que ele está confinado. Claro, ele tem que comer e beber, ninguém nega isso, mas não se vai dar a ele bolo de chocolate ou nem pão de ló, mas nesse caso não. Quer dizer, o que é o mais elementar, que é comer e beber, e sobretudo água, é algo que eu não consigo imaginar, não consigo pensar com tranquilidade. É algo muito cruel, muito desumano, né? E muito insano também. Não há nenhuma lógica aí, a não ser uma lógica da perversidade. Aí eu me recordo daquela grande filósofa Anna Arendt, que ela fez um livro, entre tantos, que trata da questão do mal, e ela fala da banalização do mal. Se diz que isso ocorreu antes de lá, mas veja como essa banalização do mal pode ocorrer também por aqui. E se nós não tivermos cuidado,
essa banalização ela vai continuando. Vai continuando. E vai se aprofundando. A possibilidade do homem agir de forma perversa é muito grande. Não é questão de demônio, não. Porque é muito fácil culpar o demônio por aquilo que nós fazemos de errado, inclusive as nossas omissões. Claro que São Paulo fala de mistério da iniquidade e mistério da piedade. As pessoas que são realmente compassivas, elas são capazes de dar até a vida pelos outros. Elas são raras, mas elas existem. E essas pessoas é que elevam o mundo, levam o mundo para frente. Agora, existem muitas pessoas que parece que elas estão casadas com a própria iniquidade. Isso é um mistério muito grande. Porque, veja, uma pessoa que está com o poder na mão, no caso era o poder federal, para fazer o bem com recursos financeiros, inclusive com recursos humanos, tanto que veio gente do Rio de Janeiro, que era a capital, para, não sei, tratar as pessoas. Era um médico?
Sim, veio um médico, sim.
Então, você tem a possibilidade...
E com a chegada dele, as coisas realmente começaram a mudar. Ou seja, ele se chocou com aquilo.
Quer dizer, com o mínimo de poder, mas é um poder, que é um poder de salvar. Então, você imagina essas pessoas que preferem, no entanto, o mal, a perversão. Em vez de salvar e melhorar a vida, elas querem matar. É isso que é a banalização do mal.
Isso a gente tem que combater. Bom, o Marcelo Auler, ele fala também sobre o tombamento, né? Mas no caso ele vai conversar um pouco mais, ele vai conversar com a gente, ele inclusive vem de novo, ele falou que vem novamente esse ano para participar de novo, ele vai continuar na história, foi outro que foi contaminado pelo resgate da barragem do Patu. Vamos ouvir o Marcelo Auler.
Conhecer a nossa história, principalmente o que foi feito no passado, é fundamental até para que a gente evite cometer os mesmos erros. Portanto, o tombamento do sítio do Patu, aí em Senador Pompeu, é algo fundamental para que se resgate as atrocidades cometidas na década de 30 com aqueles retirantes da seca no interior do Ceará. Estive aí em novembro do ano passado, quando vi que graças à crença e à religiosidade popular, Senador Pompeu conseguiu manter sua história de pé. Visitei ali, em torno do açude do Patu, aonde é o chamado sítio do Patu, onde houve o campo de concentração em que milhares morreram. Essa história, jamais conhecida ou debatida como devia ser, e ainda deve ser em todo o Brasil, mancha um pouco a história do Ceará, dos maus tratos cometidos contra irmãos nossos que apenas queriam comida e água. Portanto, é muito importante manter viva essa memória para evitar que isso volte a se repetir. Acho que a Igreja Católica, aí na diocese de Iguatu, teve papel de suma importância nesse trabalho e deve manter a sua tradição em novembro com a Caminhada das Almas. Caminhada pelas Almas. Certamente estarei aí novamente. Vou querer participar pela segunda vez dessa caminhada. E acho que o governo do Ceará tem a obrigação, assim como o governo brasileiro deveria ter, também a sua parte, de resgatar essa história, de levantar dados, de buscar depoimentos, de, se for o caso, escavar em busca dos ossos e do que sobrou daquele povo que foi para aí buscando uma sobrevida e acabou morrendo em condições que ninguém sabe direito como se deu. Parabenizo quem tomou a iniciativa do tombamento desse sítio. Mas desejo que se continue caminhando para que essa história seja devidamente contada e entre na história do Brasil como as atrocidades cometidas com o mais pobre, que ainda hoje se repetem. Um abraço a todos.
Na Jornal FM, Você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde a todos que estão ouvindo o programa, o Júnior, o José, tem um monte de gente aqui que entrou aqui, a Nilda, Almino, Lorival Augusto, e acaba de chegar no nosso estúdio aqui da Rádio Jornal, o Padre Anastácio. Eu, inclusive, gravei um documentário com o padre, onde ele foi o do ano passado, nós conversamos bastante sobre isso, também sobre o caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Eu tinha deixado aqui um áudio, o senhor chegou exatamente na hora que o senhor ia falar. Ou seja, se o senhor não tivesse chegado, eu ia colocar o seu áudio. Mas já que o senhor está aqui, ao vivo é sempre melhor, né? Então, padre, a gente estava falando sobre a questão da importância do tombamento do Campo Santo, da barragem do Patu. Eu estava comentando aqui com o Dom Edson que uma parte desse pessoal virou soldado da borracha, né? Foi mandado para o Acre. Isso. Muitos morreram lá, né? No caminho, morreram de malária e uma série de outras coisas. Os que sobreviveram fizeram o Acre. Então, o Acre hoje é um estado praticamente formado, basicamente, de cearense ou descendentes. E tinha uma outra informação que eu acompanhei, onde as valas, né, eles têm um registro lá de depoimentos, de que as valas eram de 6 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1,5 de profundidade. Eles colocavam pessoas ali dentro, o que desse, fechava, e quem morria durante o dia eles colocavam fora e ficavam esperando o dia seguinte eles cavarem uma outra vala. Tudo isso, padre, como o Edson bem já desenhou, com relação também, obviamente, à maldade humana, ou seja, o descaso, né? A falta de amor, principalmente, mas também por outro problema, que é o que o senhor, eu gravei, distraí do vídeo, o áudio, que o senhor fala da convivência com a seca. Isso tem duas situações. Um exemplo bom, que foi o caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que bombardearam, né? O brasileiro é incrível. Eles bombardearam o próprio povo, desarmado, que foi o caso de caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que nós vamos depois trazer o senhor aqui para a gente falar só sobre isso. Lá é um exemplo do que deu certo. O caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no caso, o Beato Zé Lourenço. E, em Senador Pompeu, um exemplo do que nunca se deve fazer. Quer dizer, com relação à convivência da seca. Seja bem-vindo ao diálogo, fico muito feliz do senhor ter podido vir para nos prestigiar com a sua presença.
Boa tarde, Luiz, boa tarde, Dom Edson, boa tarde, Zé Raimundo, os amigos que aqui estão, você que está ouvindo este programa. Então, é uma questão tão polêmica, né? E dolorosa, mas temos que tocar nas dores, né? E convivência com o semiárido é uma linguagem de hoje. O que se falava durante muitas décadas era combate à seca, né? E seca não se combate porque ela é parte do clima, geografia, geologia, e nós precisamos conviver com essa realidade. E durante, quer dizer, se tem notícia de secas no século XVII, então, e de muito antes já havia, não é? Mas a grande seca que demarcou como uma questão social de muita fome, que destruiu quase toda a população do Nordeste e também em termos de animais, foi a grande seca de 1877 a 1879. Foi aí que pela primeira vez o Estado vai reconhecer como um problema, porque uma grande leva de retirantes foi para Fortaleza. Muita gente foi para Fortaleza. E aí gerou um caos social naquele período ali, já no final praticamente do século XIX. E aí o século, pela primeira vez o Estado vai intervir com algumas políticas, digamos assim, para enfrentar aquela situação social que se estabeleceu em Fortaleza.
Ou seja, mas não era para ir para Fortaleza.
Não era para ir.
Aquilo que a gente está comentando.
Mas aqui, quando chega a seca de 15, é que vai ter o agravamento, que é uma das mais terríveis. E aí você vai ter o primeiro campo de concentração, vai ser na de 15, mas foi lá em Fortaleza, que eram os chamados abarracamentos. Não é? E tem-se. Foi muita fome, muita até prostituição e toda aquela questão dos mil mortos, né? Do dia dos mil mortos. E foi um grande susto com aquilo dali, com o que ocorreu, porque se falava da tal da Belle Époque, né? Só de querer aformosear, embonitar, como a gente diz, embelezar a Fortaleza, e de repente chegar milhares de pessoas, quase que triplicando o número de habitantes da capital.
Fortaleza era conhecida como uma cidade inglesa, né?
Linda.
Linda, uma coisa assim espetacular, uma bonequinha, né? Eles não iam querer esse povo pobre pedindo esmola, morrendo pelo meio.
Vinham lustres da Suíça, não sei de onde, lugares da Europa, né? Vinham para lá e vinham de navio, e era toda a cidade toda formosa. E então, de repente, chegam as multidões famintas, doença, o acúmulo de pessoas no mesmo local sem condições de higiene. E eles carregavam pedras, até pedras na cabeça, para poder comer. Os retirantes que iam do interior, eles construíram ali aquela Praça do Ferreira, tão bela. O calçamento de Fortaleza quase todo foi carregado às pedras, lá do lado, perto do Porto Mucuripe. Então eles andavam aquela parte da praia todinha, que não era nada urbanizado, eles andavam a pé de lá, trazendo pedras na cabeça para o centro de Fortaleza. Então eles eram empregados para embelezar a cidade, a história da estrada do Baturité também, a linha férrea. Então eles vão sendo empregados nas frentes de serviço ali, mas eram multidões, não dava conta naquela ação do Estado ali. Então qual é o grande susto que vai se ter? É com a nova seca de 32. E qual é a outra questão? Os que iam para Fortaleza, muitos não voltavam para o interior passada a seca. E os coronéis aqui do interior do estado começaram a ficar também sem mão de obra e sem os currais eleitorais deles. Então qual é a nova política? É dar um jeito do pessoal não ir enfeiar a Fortaleza, não repetir nem 879 e nem muito menos o 15, que foi terrível a situação de mortes, de fedor, de pessoas de prostituição, de saques, de revolta, de rebeliões. Foi muito conflito naquele momento. Então agora é evitar que as multidões fossem para lá, para não enfeiar a cidade, e depois garantir a permanência do pessoal no interior, ou seja, garantir que os currais eleitorais e que a mão de obra permanecesse no interior. Como? Agora seria através de que forma, né? Através da construção, aproveitar a mão de obra trabalhadora, explorar essa mão de obra na construção de obras federais e estaduais. Então no percurso da famosa estrada do Baturité, da rede ferroviária, vai se usar, né? E aí os dados oficiais falam de 72 mil pessoas encurraladas, mas eram os oficiais, foi que saiu noticiado em jornais, 72 mil pessoas nos seis campos do interior, porque em Fortaleza, nos cinco campos do interior, que Fortaleza tinha um alagadíssimo, ainda abriram outro no Pirambu.
Quase um Iguatu, né?
Hã? Quase um Iguatu.
Quase um Iguatu. Confinamento. Bom, eu vou só te interromper, padre, porque a gente já está chegando no... Não, já estouramos o tempo. Eu vou querer voltar a esse assunto, nós vamos conversar sobre a questão da convivência com a seca. Certo. Eu sei que o padre Anastácio é um dos grandes especialistas sobre o tema. E por que eu quero voltar a esse assunto? Porque foi dito que não tem fome. E eu quero conversar sobre esse assunto, a questão da convivência com a seca, não para mostrar que tem fome, mas para mostrar que tem saída para não ter fome.
Que é
e
possível.
Que isso não está sendo feito. E o que é feito não é o bastante. Já foi feito. Agora está sendo desmanchado. Aí eu lhe pergunto, rapidamente, corremos o risco de ter isso de novo, né, atualmente?
Certeza, já está acontecendo. O número de pedintes já está aumentando nas ruas, nas casas, nas rodoviárias. A gente já está percebendo isso daí. Pessoas tapando buraco nas beiras de estrada. Não os funcionários de empresa do governo, mas pessoas tapando, pedindo moedas. Então, o que foi construído de convivência com o semiárido, né? Através da articulação do SEMA, da ASA, do Ministério do Desenvolvimento Social, há um desmonte hoje, né? Dos últimos dois, três anos, um desmonte das políticas de convivência com o semiárido. Os quintais produtivos, as mandalas, né? As cisternas de placa, todas as tecnologias populares que foram implementadas nos últimos 12 anos, mais ou menos, isso todo esse recurso está sendo retirado. Está sendo retirado, está sendo diminuído.
A fome vai voltar.
Ou seja, você vê ainda hoje um município aqui nosso, que é exemplo, e eu dou porque eu conheço, que é Piqué Carneiro, que tem uma feira de agricultura familiar toda sexta-feira, que é fruto de tudo isso aí que foi construído. né? E que está sendo desmontado. Então há um perigo dessa volta, sim. Ou seja, se em 32 nós tivemos Caldeirão, que não foi de Estado, foi experiência popular apoiada pelo padre Cícero Romão Batista. Se o Caldeirão abasteceu o Cariri com farinha, rapadura e verduras e tudo, e frutas, porque tinha liberdade, tinha água e tinha terra, e o povo organizado com o apoio do padre Cícero e a organização do Beato Zé Lourenço, esse foi o grande contraponto para dizer que o problema do nosso semiárido não é falta de água, falta de terra, porque tinha água e tem água, né? Mas são políticas que ajudam a armazenar água e cuidar e favorecer que o povo tenha acesso a recursos para poder cuidar melhor, plantar, incentivar a agricultura familiar.
Com certeza. Olha, gente, vocês viram que o programa é bem dinâmico, né? A gente começa, mas como eu sempre digo, eu começo, mas eu não sei que horas que termina, né? O padre Anastácio vai voltar, isso é claro, óbvio, nós vamos falar sobre exatamente isso, a convivência com a seca. Eu queria agradecer aqui a Dom Edson de Castro Homem, o bispo de Iguatu, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Dom Edson, sei que seu tempo é apertado, mas é sempre bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado ao padre Anastácio, que chegou já no finalzinho, mas botou fogo na coisa, né? Ou seja, ficou ainda mais interessante do que estava. Isso mostra que a gente tem que... Precisamos conhecer a história para não repetir no presente, como disse Dom Edson, os erros também no futuro, né? Muito obrigado, Dom Edson, pela sua presença. Muito obrigado ao padre Anastácio. Eu vou fechar de uma maneira diferente. Nosso encerramento vai ser também com Dom Edson, falando exatamente sobre essa importância de guardar essa história como exemplo do que não pode e não deve ser feito. Infelizmente, nós corremos o risco de voltar até a fome e, quem sabe, infelizmente, de ter coisa parecida com o que a gente já viveu no passado. 98.9 MHz, Jornal FM. Esse foi o programa Diálogo. Eu sou Luiz Sucupira. Até a próxima semana.
Nós precisamos guardar essa tradição e comunicá-la aos mais jovens, para que não se esqueçam do passado e não repitam no presente e muito menos no futuro esses maus exemplos que a nossa história nos apresenta.
Com a terra ressecada, o prazer desaparece. Até o vento é mais branco, o fazendeiro entristece. O gado radetado no campo seco pelado, dando sinal que padece.
Poesia e profecia são um pouco parecidas. As duas não andam juntas, mas mexem com nossa vida. Obrigado a Deus e ao povo, e esse ano de novo estão com a missão cumprida. Parabéns para o povo de São Paulo.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.
A qualquer hora, em qualquer lugar.